Podcast Unesp.
Segundo projeções da Organização das Nações Unidas, a ONU, a Índia ultrapassou a China em tamanho de população no final do mês de abril. Pela primeira vez em séculos, a China desce uma colocação no índice das nações mais populosas do planeta. Até o momento, a data oficial desta mudança não foi informada. De acordo com os dados da ONU, a Índia possui 1,428 bilhão de habitantes e a China tem 1,425 bilhão. A diferença é pequena, mas sinaliza a ascensão indiana em se tornar o país mais populoso do mundo. Segundo as estimativas, agora os três primeiros países do ranking são Índia, China e Estados Unidos, este terceiro com 340 milhões. O Brasil ocupa o sétimo lugar, com 216 milhões de habitantes. Desde o início da década de 50, quando a ONU começou a contabilizar os tamanhos das populações de todos os países do mundo, a China sempre foi a nação mais populosa do globo. Vale sinalizar nesse cenário que enquanto a China tem uma população envelhecida e com crescimento vegetativo estagnado, a Índia tem uma população muito mais jovem, uma taxa de fertilidade mais alta e uma queda acentuada na mortalidade infantil nas últimas três décadas. No início da década de 80, a China instaurou a política do filho único. Casais não podiam ter dois filhos ou mais. Um dos impactos foi justamente a estagnação do crescimento. Mesmo depois do fim desta política do filho único, as projeções indicam que em 2050 a população chinesa vai ser 8% menor do que a atual. A ONU também destaca que a população indiana deve continuar crescendo e atingirá um pico em 2064, com 1,7 bilhão de pessoas, cerca de 50% maior que a população projetada da China. Nesse caminhar, recentemente, a Índia também alçou uma outra conquista bem relevante. Passou a ser a quinta maior economia mundial, ultrapassando o Reino Unido, segundo os últimos números do Fundo Monetário Internacional. Entre os motivos da ultrapassagem da Índia ao Reino Unido estão questões como a possibilidade de uma recessão em terras britânicas e justamente o crescimento populacional existente na Índia. João Paulo Nicolini, mestre pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, organizado pela Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, explica aspectos da ascensão populacional e econômica e de que forma isso impacta no futuro da Índia.
Existe um amplo debate na economia sobre isso, na literatura econômica, e no caso há um entendimento de algumas partes de que um país que passa por um crescimento populacional, com essa população adentrando ao mercado de trabalho, essa população economicamente ativa, que a gente chama, ela acaba produzindo riqueza. Isso acaba sendo distribuído entre as pessoas daquele país e isso acaba promovendo o crescimento econômico. A Índia hoje, se a gente pensar, a média de idade dos indianos, da população indiana, é de 28 anos. E a gente tem um contingente populacional de quase 50, 45% de pessoas que têm até 24, 25 anos. Então, é uma sociedade relativamente jovem, no qual há uma entrada de pessoas ao mercado de trabalho, uma pressão no mercado de trabalho por vagas de emprego. Vale a pena também destacar, e aí eu acho que a gente está olhando muito mais com euforia a capacidade de um país crescer, a população se tornar a maior potência em termos populacionais do mundo, né, passando a China. Mas isso também gera grandes desafios para a economia indiana. A economia indiana, a gente tem que lembrar que uma das grandes dificuldades do governo Modi, né, naquelas suas campanhas para redução ali de burocracias, de facilidade de mercado, de comércio, né, de empreendedorismo no país, a grande dificuldade do governo Modi é uma reforma trabalhista de cunho nacional naquele país, de tamanho nacional, perdão, porque atualmente 80% do mercado de trabalho, praticamente 30%, segundo os dados do governo, das agências internacionais, estão em mercado informal. E mesmo isso afeta muito a capacidade de criação de riqueza, né? Porque é um país que, nesse sentido, ainda foi andando para tentar, pelo menos, reduzir um pouco os problemas relacionados a esse tipo de questão, né? Criando contas bancárias, tentando bancarizar a população, tentando reduzir a utilização de papel moeda e facilitação de comércio por vias eletrônicas, mas de fato é ainda um país que você tem dentro do mercado de trabalho uma grande dificuldade, inclusive, de suprir a demanda de vagas de trabalho, né, que as pessoas, os mais jovens, precisam. E o crescimento populacional da Índia é um grande desafio nesse sentido. Então, assim, é um país que, embora a gente fale que o crescimento econômico se dará em termos brutos internacionais, pensando numa questão de disputa entre países, né, a população ela ainda vai ter uma grande dificuldade, se continuar da maneira que está sendo feita, né, de ser incorporada dentro do mercado de trabalho. Porque mesmo antes da pandemia, antes de um período excepcional para os países, a Índia já tinha dificuldade de incorporar todas as pessoas que entravam no mercado de trabalho, todos os jovens, né, que atingiam a maior idade, dentro de postos de serviço. Com a pandemia isso se agravou e atualmente ainda continua difícil, continua precário, pelo que eu falei, pela falta de empregos formalizados, né? Então você tem essa dificuldade que acaba sendo criada dentro dessa questão nacional. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pode falar que o crescimento econômico possivelmente vai continuar gerando riqueza para a Índia, por ser um país que ainda vai ter uma população economicamente ativa, e não vai pensar nos problemas que a China hoje pensa, né, com a dificuldade de lidar com a população envelhecendo, a Índia ainda tem um espaço muito grande para que ela possa pensar ainda em constituir uma economia que baseada numa população mais jovem. Há essa expectativa. Os países emergentes hoje, que crescem economicamente, têm se demonstrado muito parecido com essa questão da Índia, né? A gente pensar, por exemplo, a Indonésia sempre teve esse problema, mas a Nigéria também enfrenta problemas parecidos nesse sentido. Então, assim, nesse campo, eu olho sempre com essas duas faces da moeda. Por um ponto, você tem um crescimento econômico que vai ser gerado pela introdução de pessoas ao mercado de trabalho e continuar crescendo a economia a partir dos serviços que são providos pela Índia, e essa pujança que a economia indiana tem mostrado dentro do cenário internacional, principalmente no setor de serviços, mas ainda um país que tem dificuldades, por exemplo, de industrialização. A campanha de industrialização do Modi ainda enfrenta muita dificuldade, ele tenta atrair novas empresas. Então, assim, é uma economia ainda, falta ainda uma dinâmica que o governo queria dar. A gente tem que lembrar que mais de 60% da população indiana é rural ainda. Então, isso atrela muitas pessoas a uma economia mais, de menor valor agregado no serviço, ali principalmente nas regiões mais pobres da Índia, que estão configuradas mais ao norte da Índia.
O pesquisador sinaliza questões sobre o prestígio diplomático e a colocação internacional da Índia.
Sobre essa questão do crescimento populacional e do prestígio ou da posição internacional da Índia, isso primeiramente sempre foi parte da história indiana, porque a Índia é um país que, por exemplo, em 47, né, iniciando ali a sua vida como país independente, nesse sistema internacional da Guerra Fria, né, ela já tinha 300 milhões de habitantes, era muito mais populosa que propriamente a sua antiga potência colonizadora. Inclusive, isso servia, o contingente populacional indiano era mobilizado para as questões geopolíticas britânicas, né? O contingente mobilizado em guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, né? Então, há uma presença muito forte da sociedade indiana, enfim, dentro das questões internacionais, desde sua independência, o tamanho sempre foi muito relevante. Eu acho que, quando a gente fala do tamanho da Índia, isso se torna um componente que destaca a posição indiana perante os demais países, mas eu não consideraria isso como motor do prestígio ou da posição que a Índia ocupa hoje, tá? Eu acho que há outros fatores, como a questão geopolítica, de onde a Índia está inserida, né? E de como ela mobiliza sua política externa, né? Como ela é, entre aspas, cortejada pelas grandes potências por conta dessa sua geopolítica. O seu crescimento econômico, né, como a gente vinha falando também, é algo que é referente à pergunta passada também, né, que aí sim envolve um pouco da questão populacional. Ele vem numa crescente vertiginosa ainda em comparação aos demais, alguns outros demais emergentes. Mas eu acho também que você tem um país que a oposição internacional indiana também é muito construída pelo seu investimento nas big science, né, nas ciências hard, né, nas ciências duras, muito pela indústria da tecnologia, pela indústria nuclear, e pela indústria da medicina também, né, porque isso sempre foi fomentado pelo governo indiano como uma maneira de demonstrar modernidade, mostrar capacidade de superar eventuais desafios propostos dentro dessa ordem mundial, pelo qual a Índia se sente subjugada, porque ela se sente detentora de uma posição de grande potência, a qual a ela foi relegada ainda uma posição de potência colonizada, né? Anteriormente colonizada. Então, acho que há outros fatores que contribuem mais para a imagem indiana do que propriamente o tamanho de sua população. Até porque a gente pode pensar no caso da Indonésia, que é um país extremamente populoso também, ocupando hoje a quarta posição de potência mais populosa do mundo, mas que é um país que não ocupa, né, as páginas do cenário internacional, embora seja um país gigantesco, né, em termos populacionais. Então, assim, a Índia ela tem uma indústria de serviços, né, que sempre foi muito observada. E eu acho que quando a gente fala do fator populacional, eu gostaria de destacar sobre esse ponto a presença da diáspora indiana, e principalmente em potências internacionais, caso os Estados Unidos e Inglaterra, como ela é influente politicamente e na questão econômica, com as pessoas que se tornaram médicos, médicas lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas também tem os empresários, também, enfim, tem as pessoas que continuaram trabalhando na Índia, mas abriram ali sucursal nas grandes potências. Então você tem um amplo fluxo de pessoas e comércio e serviços dentro da Índia com essas potências, grandes potências, que faz com que a Índia seja muito influente também na política doméstica dessas grandes potências. Vale lembrar, por exemplo, que a Índia tem, os indianos, melhor dizendo, tem diversas agremiações políticas dentro do cenário norte-americano e também participando dos principais partidos americanos e britânicos, né? Veja o caso britânico, primeiro-ministro, é de família indiana, mas a gente também tem ali a Kamala Harris, tem uma família, uma parte da família indiana, mas você tem sim uma comunidade indiana bem estabelecida politicamente, que faz com que ela seja muito influente, não só nessas grandes potências, mas a gente pode falar que como a comunidade indiana foi espalhada pelo mundo, até de maneira meio forçada pelos britânicos, em alguns casos, a gente tem uma grande influência indiana, por exemplo, em países como Ilhas Maurício, Ilhas Fiji. Aqui mesmo, na América Latina, nós temos países do Caribe ali que tem grande influência política da sociedade indiana. Então, eu acho que quando a gente fala dessa população indiana, eu acho que também devemos destacar essa relevância que os indianos têm fora da Índia e como isso também contribui para as relações internacionais da Índia, porque a Índia acaba tendo laços fraternais com partes de sociedades que facilita a entrada da Índia dentro desse país e facilita as relações diplomáticas entre esses países.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.